Ici Paris, Radio France Internationale.
A redação brasileira da Rádio França Internacional completa 40 anos.
Rádio França Internacional e seus programas em português.
Nesta série de reportagens, conheça um pouco dessa história, que se confunde com a história recente do Brasil, da França e do mundo.
Começamos o nosso programa em português.
Neste quinto capítulo, a relação da RFI com os seus ouvintes.
Elcio Ramalho.
Adriana Brandão.
O que seria uma rádio sem o retorno de seus ouvintes? No momento da criação da redação brasileira da Rádio França Internacional, em 1982, não foi previsto na grade de programação um momento para o diálogo entre os jornalistas da emissora em Paris e os ouvintes no Brasil.
A audiência era desconhecida, mas o grande número de cartas que chegava mensalmente à redação indicava que a RFI era ouvida e apreciada. Decidiu-se então criar o programa Correio dos Ouvintes. Lembra Milton Bly, um dos jornalistas pioneiros da RFI Brasil.
Nós também nos perguntávamos, viu, Elcio, quem nos escuta? Não? Olha, havia na época os radioamadores, não? E nós transmitíamos em ondas curtas. E olha, era muito grande o número de radioamadores que escutavam então o nosso programa, escreviam para a redação, não sei o que, e nós começamos então a fazer o programa Correio dos Ouvintes.
Como o restante da programação da RFI na época, o Correio dos Ouvintes era longo, durava 40 minutos e ia ao ar sempre aos domingos. Dois ou três jornalistas e a responsável pelo programa liam e respondiam ao vivo as cartas enviadas pelos ouvintes. A partir de 1993 e até 2015, quando o programa foi extinto, o cargo foi ocupado por Adriana de Freitas, que é hoje uma das colaboradoras mais antigas da RFI Brasil.
Chegavam uma vez por mês, via a mala diplomática, tínhamos uma caixa postal no Rio de Janeiro, e todas as cartinhas que vinham do Brasil eram enviadas para a caixa postal do Brasil. Então, o que me espantou mais era o número de cartas que chegava, né? 200, 300 cartas. E o pessoal escrevia de vários lugares do Brasil, né? Que seja da Amazônia, do Rio Grande do Sul. E também escutavam a gente através de rádios parceiras ainda não, mas conseguiam ouvir através das ondas curtas. E dos clubes de ouvintes, de dexismo, que existia muito no Brasil nessa época. E engraçado, a maioria dos nossos ouvintes eram homens, né? Tinham poucas mulheres, mas tinham aquelas que sempre ouviam. E para manter esse contato e saber como é que você escutava os nossos programas, não havia todos esses métodos de hoje em dia. Então nós tínhamos o que se chama do cartão QSL, que era um cartão postal que a rádio enviava para os ouvintes que mandavam para a gente o retorno da escuta. Quais os programas que eles tinham ouvido, o horário, em que frequência eles escutavam. Então, tínhamos vários ouvintes que nos escreviam para poder receber esses cartões postais e nós sempre enviávamos uns brindes para eles.
A maioria dos ouvintes queria saber curiosidades sobre a França e a cultura francesa. Assim como o restante da programação brasileira da RFI, o Correio dos Ouvintes fazia o elo entre os dois países.
José Alberto de Andrade, jornalista da Rádio Gaúcha, conheceu a Rádio França Internacional pelas ondas curtas nos anos 1980, quando era jovem, e lembra da importância de receber essa informação de Paris.
A Rádio França Internacional, ela está muito na minha memória afetiva do rádio, em função de que eu sou um homem de rádio muito antes de eu ter sido um homem profissional de rádio. Eu era ouvinte na década de 70 para 80 dos rádios de onda curta. E aí tinha uma gama assim, de rádios internacionais que a gente ouvia no Brasil. Rádio França era uma das nossas bases assim, de audição para saber das notícias, da cultura, de tudo assim que acontecia na Europa em relação ao Brasil. Era a Rádio França, a BBC em Londres. Eu não tinha o hábito muito forte de ouvir a Deutsche Welle. Tinha muitos amigos que ouviam. A gente tinha meio que um grupo. Não existia grupo de WhatsApp, mas a gente tinha um grupo fechado que o assunto era as ondas curtas. Cara, e falar pra Rádio França em Paris, vocês não sabem o significado que isso tem pra mim, sabe? Eu nem sabia que quando eu ouvia a Rádio França o serviço era tão novo. Era tão recente, e é mais ou menos, é o tempo de 40 anos, é pouco antes de eu começar a trabalhar, é início dos anos 80, é um pouco antes de eu começar a trabalhar em rádio, que eu comecei em 85.
Olá, amigos da RFI, aqui quem fala é Cassiano Macedo, um grande abraço a diretores, produtores e apresentadores dessa emissora. E apesar da distância que nos separa neste imenso Oceano Atlântico, a RFI é a nossa ponte.
No início, o correio tradicional e o telefone eram essenciais para esse contato. Pouco a pouco, com a evolução da tecnologia e assim como o restante da programação da RFI Brasil, o correio dos ouvintes também evoluiu, até a sua extinção, em 2015.
Começou então com esse tempo, né? Tão grande, depois passou a apenas 20 minutos, mas mesmo assim ainda tínhamos tempos de colocar música, etc. E terminamos com um programa de 15 minutos. E nesse programa decidimos de dividi-lo em blocos, né? Uma primeira parte falando da atualidade francesa, de curiosidades que os ouvintes perguntavam. Em seguida tinha o que chamamos de bate-papo com os ouvintes, e era sempre um ouvinte que fazia uma entrevista, falava um pouco do seu trabalho, porque temos vários artistas nos nossos ouvintes. E terminávamos sempre com uma receita, gastronomia francesa. Das cartas passamos para os e-mails, recebíamos vários e-mails. Então, pouco a pouco, fomos nos adaptando aos nossos meios tecnológicos. E passamos também a difundir o programa através do nosso site.
Apesar do fim das transmissões da RFI para o Brasil em ondas curtas, muitos rádios amadores continuaram acompanhando a programação e são ouvintes até hoje. Alguns deles, como Jailton Amaral, sonham com a adoção pela RFI das ondas curtas digitais.
Certamente é motivo de tristeza saber do final deste programa. No entanto, renovamos nossas expectativas de que a Rádio França Internacional continue suas transmissões para o Brasil, seja pela internet, seja por emissoras parceiras e, quem sabe, um dia, em breve, através das ondas curtas digitais, que é o futuro das ondas curtas. Jailton Amaral, diretamente da Grande João Pessoa, na Paraíba.
Tenho o prazer e a honra de ser ouvinte da Rádio França Internacional desde 1979. Um grande abraço a todos os ouvintes e amigos Leônidas dos Santos Nascimento, de São João Evangelista, Minas Gerais, Brasil.
Sou ouvinte da RFI há muitos anos. Participei algumas vezes do programa Correio dos Ouvintes, onde tive a honra de ser entrevistado pela simpática Adriana de Freitas. Sou testemunha do que foi e continua sendo esse intercâmbio, essa interação entre brasileiros e franceses. Trabalho este que é transmitido a uma grande parte do planeta. Sou compositor, poeta, artista plástico e pedagogo. Curto muito a arte de um modo geral. E nesse sentido, sei o quanto a França tem contribuído para a cultura, não apenas em Paris, mas em todo o mundo.
Eu sou ouvinte da RFI desde 98, quando a emissora ainda transmitia via ondas curtas. A RFI tem é muito dinâmica das informações, certo? Além de ser uma mistura de credibilidade, muita credibilidade mesmo.
Na época do Correio dos Ouvintes, um outro canal de contato com o público era o concurso de contos Guimarães Rosa. Ele foi criado em 1992, baseado no concurso Juan Rulfo, em espanhol, que já existia. A seleção era realizada anualmente e aberta a obras originais de autores de todos os países de língua portuguesa.
A iniciativa foi de Ramon Chau, então chefe do serviço da RFI para a América Latina, que englobava a redação brasileira e da jornalista Eugênia Fernandes. Mas quem implementou o concurso de contos Guimarães Rosa da RFI foi Giselda Akaishi.
Já no primeiro ano, nós tivemos uma avalanche de respostas. Todo mundo trabalhava assim, fazia esse trabalho com voluntariado. A iniciativa, de memória, eu me lembro que a Eugênia, Ramon também, não, É porque já, o prêmio Rufo já existia e ele realmente achava que o Guimarães Rosa viria realmente a equilibrar, né, que, com o prêmio em português. O prêmio ele foi realizado nos primeiros anos em parceria com a Maison de l'Amérique Latine e com a Union Latine. A lembrança mais gratificante é que foi um sucesso em termos de participação. Nós recebemos realmente mais muitos contos. E eu me lembro, eu chegava lá na Maison de la Radio e tinha aquele pacote, né, esperando já, que eram os contos. Né? Uma dedicação dos membros, tanto do comitê de leitura como do júris, né, do escritores, né? E a festa na casa da América Latina, uma delícia.
O concurso de contos Guimarães Rosa tinha 3 prêmios. O Rádio França Internacional, de um valor de 2.286 euros, o União Latina, de 1.524 euros, e o Casa da América Latina, também de 1.524 euros, que só contemplava autores de nacionalidade brasileira. Além disso, eram atribuídas menções honrosas para outras obras de relevância.
O júri era composto por escritores, críticos e tradutores, tanto brasileiros e portugueses quanto franceses. Por exemplo, Márcio de Souza e Luiz Fernando Veríssimo foram jurados durante muito tempo.
O concurso de contos da RFI durou cerca de 10 anos. Otávio Henrique Rodrigues Meloni foi um dos últimos vencedores. Ele levou o prêmio máximo em 2003 com o conto Os Desditos e Os dos de Fora. O escritor, que hoje é professor de literatura do Instituto Federal de Educação e Tecnologia do Rio de Janeiro, em Volta Redonda, guarda o certificado até hoje e diz que a premiação abriu muitas portas.
19 anos, né? Está fazendo desse prêmio que eu ganhei. Eu estava na graduação em letras, eu sou formado em letras, e eu estava passando uma fase bastante complicada, assim, sabe, Adriano? Financeira mesmo falando, né? E esse prêmio, ele foi, assim, um prêmio que me ajudou a não só concluir minha graduação e a fazer boa parte do meu mestrado. Então, assim, eu investi ele todo no meu estudo acadêmico. E as portas literárias, elas acabaram aparecendo, né? Convite para publicar em antologia, participei de muitas bancas, comecei a ser chamado para bancas de concursos locais aqui, sabe? Mas até hoje eu nunca publiquei um livro de contos, eu já publiquei um livro de poemas, 2 livros de poemas, mas eu nunca publiquei um livro de contos, assim. Esse conto, pensando assim, de mercado editorial, ele continua inédito, assim, ele só foi no concurso.
Saber a audiência exata da RFI no Brasil é complexo. Os programas em português para o Brasil são transmitidos principalmente pelas 180 rádios parceiras em todo o país e é a audiência dessas emissoras que dá uma ideia da visibilidade da Rádio França Internacional. Pedro Dias Leite é diretor de jornalismo da CBN, uma das principais parceiras da RFI no Brasil.
Eu entendo que os ouvintes aqui da nossa rádio já têm quase uma ligação por tabela ou por conexão mesmo com a Rádio França Internacional, de tanto ouvir regularmente as vozes na nossa programação. Da mesma forma, imagino que a CBN seja um veículo importante para disseminar o conteúdo do Serviço Brasileiro da Rádio França Internacional por aqui. Nós temos tanto as participações pontuais, eu diria, né? Mas sempre que a notícia, nós acionamos os correspondentes da Rádio França Internacional para entrar na nossa programação, até os quadros fixos, onde a gente trata menos do que essa notícia mais hard news, mas também do clima, para trazer um pouco da cultura, da sensação, enfim, de todo o ambiente do que acontece em Paris e na França para os nossos ouvintes.
法国思想长廊。
各位听友好，法国宗教改革的
啊visibilidade e a escuta podem ser medidas com mais facilidade na internet e nas redes sociais. O site em português para o Brasil é o segundo mais acessado de todas as redações em língua estrangeira da RFI, ficando atrás somente dos chineses.
O Mundo Agora. Crônica de Política Internacional de Alfredo Valadão.
A gente sempre disse que o Brasil nunca cairia no buraco, que era maior que o buraco. O buraco está ficando maior que o Brasil.
Entre os conteúdos mais populares está a Crônica de Política Internacional, O Mundo Agora, assinada até 2020 por Alfredo Valadão. Em 26 anos na RFI, o professor do Instituto de Ciências Políticas de Paris escreveu e apresentou mais de 3 mil textos, mas uma de suas lembranças inesquecíveis data do início de sua colaboração nos anos 1990.
Eu lembro de uma crônica que eu falei do aquecimento global, mas o que eu falei... Então, numa música do Mano Negro, eles pegaram uma parte e puseram dentro. Então...
É sempre mais fácil empurrar com a barriga e deixar o abacaxi para os netos. Mas enquanto o mundo continua parolando, o termômetro e a água vão subindo.
A relação com os ouvintes foi o tema deste quinto capítulo da série sobre os 40 anos da RFI Brasil.